Olá, ouvintes da Rádio Alteminho, esta é a última edição de janeiro do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alteminho. Já sabe que esta emissão pode também ser acompanhada com imagem nas redes sociais da Rádio Alteminho, também com o tema final musical, que voltamos a reforçar a ideia que aparece na emissão na rádio, na emissão em FM, mas depois aparecerá na emissão online. Hoje, Maria do Céu, incitamos um tema novo que tem a ver, que é um bocado delicado este tema, que pode sintetizar no seguinte: neuroses cotidianas que precisamos eliminar. E podemos começar já por definir neuroses, que são afecções, alterações do sistema nervoso, certo?
Pode ser. Olá, ouvintes.
Não é?
Obrigada por estarem aí, obrigada por nos ouvirem. As neuroses, e nós vamos falar de neuroses como indisposições, má onda, essas coisas que todos nós temos.
Isto altera o sistema
nervoso. Altera completamente o sistema
nervoso. É?
Sim, e altera, e numa situação mais complicada precisa de apoio médico, e eu acho que quando as neuroses são mesmo já assim com uma rotina muito regular, acho que realmente nós temos que ter algum cuidado com elas. E aquelas que nós vamos falar hoje são mesmo regulares. Nós estamos no seguimento de uns programas que fizemos sobre que ninguém nos educa para algumas coisas da vida. O último programa foi sobre a criança, que nós deveríamos manter o espírito de criança, e não é aquele espírito inconsciente, irresponsável, imaturo, apalermado, mas sim aquele espírito de criança que nos ajuda todos os dias a ver o dia, cada dia, como possibilidades ilimitadas para fazermos e para sermos mais felizes, para termos mais alegria e para termos mais diversão. É isto que nós devemos buscar, e não levar para aquela parte da imaturidade e da irresponsabilidade. Isto tem que ficar, porque às vezes os conceitos
Exatamente.
Ficam na linha e nós temos que definir bem a nossa posição.
E hoje é mais o viver saudável, a partir daí, não é?
É, e a partir daí é trazer um bocadinho aquele espírito positivo, aquele espírito de que o ontem já passou e que ontem, aquilo que fizemos ontem é conhecimento, é informação, é desenvolver as habilidades, tudo isso é realmente o que aconteceu ontem. Hoje temos outro dia realmente para fazermos ou não fazermos aquilo que nós não gostamos, ou para continuarmos a fazer aquilo que não está bem e que faz sentido. Uma das coisas que todos nós temos são neuroses. De repente acordamos e temos assim uma cena e não sabemos bem qual é a cena e começamos a descarregar na primeira pessoa.
Má disposições.
E, sim, basta uma noite mal dormida, basta, sei lá, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sei lá, qualquer coisa.
Um assunto pendente.
Isso.
Coisas desse género.
Pronto, mas nós muitas vezes nem sabemos. Há pessoas que ficam neuroses, não tomam café, outras pessoas ficam com neuroses porque não têm um telemóvel, coisas assim, de repente, surgem de repente e também se esvaem de repente. Por isso, aquilo que nós estamos a dizer é que as neuroses são uma cena de cada um e as pessoas que estão ao nosso lado não têm que apanhar com elas. É esse primeiro o nosso primeiro comentário sobre as neuroses. Nós temos que descobrir porque é que temos as neuroses. Se não conseguimos ultrapassá-las, temos que pedir ajuda. Se elas continuarem, devemos ir ao médico, a um terapeuta, àquilo que vocês quiserem, para se conseguir ultrapassar essas questões que reduzem quase a 100% o bem-estar, a alegria, a felicidade.
Mas essas interações negativas com as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes é difícil de controlar, não é? E acontece muito, às vezes, haver esse tal descarregar no outro.
Sim, e isso gera discussões e gera depois que não levam a lado nenhum, e nós no momento de inspiração, desde o momento zero, que somos completamente contra discussões, somos com esse tipo de discussão. Acho que, queridos ouvintes, e isso é uma neurose, é mesmo a onda. Eu acho que nós devemos falar aquilo que realmente nos incomoda, mas encontrar o momento certo. E a partir do momento em que aquilo começa a descarrilar, tem que haver alguém que dê dois passos atrás e acabar com a conversa, porque não leva a lado nenhum.
Sobretudo quando se juntam várias neuroses, não é?
Exato. Não, porque nós vamos falar nós. Porque depois é tipo um comboio, com imensas carruagens.
Há uma acumulação, exatamente.
Pronto.
E aí é quando se tem que pedir ajuda.
Eu acho
porque
que sim.
Porque não vai ser fácil resolver.
E queridos ouvintes, eu continuo a dizer que nós deveremos, isto faz parte de um tratamento de uma neurose, e não sei se faz sentido para si, mas nós deveríamos repensar um bocado o nosso estar na família. Nós devemos resolver as nossas neuroses, em primeiro, até o último lugar, com as pessoas que estão ao nosso lado. E as pessoas que estão ao nosso lado realmente devem nos ajudar a ultrapassar as neuroses.
Mas às vezes acontece o contrário, não é?
É pior. Pois. É pior. Há impaciência, há aquela coisa mais um dia, mais uma noite, mais uma cena, mais não sei o que, não sei o que mais. Isso não resolve nada, agrava. E é uma coisa engraçada. E isto faz-me lembrar aquele poema daquela miúda que o recitou no dia quando Joe Biden.
Ah, sim.
Eu não sei o que é. Pronto, esqueci-me agora o nome. E ela utiliza uma expressão que para mim fez todo sentido, que o silêncio não é paz. O silêncio não é paz. E nós temos que entender que o silêncio muitas vezes traz imensas neuroses. E nós temos que perceber quando as pessoas estão ao nosso lado.
Isso
muito
aí já depende do contexto, não é?
É. E eu acho, sim.
Nem sempre o silêncio
nem
é
sempre,
paz.
Nem, pronto, é, exato, é o que ela disse.
É mais correto
exato,
dizer assim.
É o que ela disse, exatamente isso. Nem sempre o silêncio significa paz. E por isso nós temos que ir atrás e realmente limpar um bocado o lixo que nós vamos trazendo na bagagem, que nós falamos no último programa. Mas uma das coisas que dá imensa neurose, e a ver se dizemos algumas, porque que é para vocês terem noção
exatamente.
Do que é que nós realmente... Os lixos que nós trazemos é a busca incessante por aquilo que é novo. O novo restaurante, o novo sabor, a nova cerveja, o novo vinho, o novo espaço, a nova música. Penso que anda toda a gente desesperada com o novo. E as pessoas não se dão conta que aquilo que elas já têm e aquilo que elas já gostam já é tão bom. Esta busca por aquilo que é novo, por estar in, por não sei quem, não sei o que mais, é uma neurose.
É uma insatisfação.
É uma insatisfação, queridos ouvintes.
Provoca,
exato,
de facto, essas alterações.
Exato.
Não é?
E isto é aquela coisa, aquela necessidade constante que muitas pessoas sentiam para sair de casa, para ver pessoas, para ver não sei quem, não sei o que mais. É uma neurose. A pessoa que não se sente bem dentro da sua própria casa tem um assunto muito complicado. Desculpe lá, querido ouvinte, você pode gostar de sair, mas se não se sente bem em casa e se tem esta ansiedade de sair, de procurar, de ver, não sei o quê, e de comentar, tem que uma neurose. E então o que é que vamos fazer? Descobrir.
Tudo o que é exagerado é
descobrir.
Não é saudável, não é?
Exato. Porque isto, acima de tudo, traz uma insatisfação. A insatisfação de se dar conta que aquilo que tem, que é fantástico, e aquilo que tem, para si não é suficiente. E tem
é
que perceber
a busca pelo novo, não é?
A busca pelo novo, aquela coisa, parece que as pessoas só ficam. E depois isto é quase à velocidade da luz. Porquê? Porque o novo torna-se velho num segundo.
Exatamente.
E depois temos que substituir aquele segundo por outro segundo e depois há sempre aquela insatisfação daquelas coisas, daquela busca. E pronto, queridos ouvintes, isso é a primeira neurose. Depois, a segunda neurose...
Desculpe, só antes da segunda neurose, só mais cheguei. Nós falámos já em vários programas em anos anteriores precisamente sobre isso, a história do presente, não é? O presente é passado, quase sempre, não é?
Sempre.
É muito rápido, é fugaz.
É.
E, portanto, não nos detemos muito no futuro... Mas olhamos muito para o passado, não é? E gerimos muito a nossa vida a partir do passado.
Exato. Mas nós, quando falamos nisso e no programa...
É um negócio do novo, que é substituído muito rapidamente. Não é?
Mas, queridos ouvintes, isto, aquilo que o Fernando está a dizer, faz-me lembrar aquela ideia de que toda a gente concorda, que é nós temos sucesso no nosso futuro se hoje, neste momento, eu der passos em direção a ele. E os passos que nós damos não é em direção ao nosso futuro. Aquilo que nós damos todos os dias é passos em direção ao nosso passado.
Certamente.
Por isso comecem a pensar que passos é que estão a dar na vossa vida. Mas é verdade.
Sim.
Na nossa história, nas nossas cenas, nos nossos dramas. E depois temos uma dificuldade monumental de nos agarrarmos a uma âncora que nos ajuda a manter no presente e a não deixarmos o foco fugir daquilo que é importante. Se é importante a saúde, se é importante o bem-estar, se é importante uma relação, se é importante a amizade, seja aquilo que for, nós temos que ir em direção a ela e não ir em direção oposta, que é o que nós fazemos muitas vezes. Outra neurose. Outra das neuroses, que é a mais complicada e eu acho que é extremamente severa, é mentir-se a si mesmo.
Muito frequente.
Eu acho que nós...
Mais do que mentir é convencermos-nos de algo que não é real, não é?
Mentirmos a nós mesmos é convencermos a nós mesmos que algo que não está certo acaba por estar.
Exatamente.
Que isso é o pior. E eu, ouvintes, eu sei que nós, acima de tudo, que devemos saber conviver, eu acho que é sabedoria, é o ponto mais alto, é saber viver de uma forma equilibrada e com bom senso em todas as variáveis da vida. Mas neste caminho, e eu já vivi isso, mentir a nós mesmos de alguma situação, porquê? Porque, pronto, porque temos autoconhecimento, porque até sabemos, porque respeitamos, porque aceitamos, isto é uma mentira. Porque aquilo que está errado é errado sempre. Não vale a pena mentir, não vale a pena ultrapassar e mentirmos a nós mesmos acerca de uma situação, porque ela não vai mudar porque é mentira.
Isso vai depois originar novas neuroses.
E eu acho que mentir a nós mesmos sobre alguma coisa é o grande passo de gigante para uma infelicidade contínua, uma insatisfação perpétua e um ciclo vicioso que interminável. Desculpa lá, mas é isso. Porque eu já estive aí nesse ciclo e nesse círculo e em tudo isso que acarreta. Eu acho que todos nós já lá estivemos. Exatamente. E as coisas não funcionaram. Por isso, eu acho que, como sempre, e como nós temos que saber como é que se chama o nome dessa miúda que é extraordinária, nem sempre o silêncio é paz. E nós temos que ver quando o nosso silêncio deixa de ser paz. E nós próprios nós temos que o assumir e temos que o encarar de frente. Não vale a pena estarmos com estas coisas e adiarmos, porque isto é dar mais um passo em relação a muitas coisas que vão correr mal na nossa vida. E isto é uma verdade. E não se esqueçam também que o acumular de mentiras, o acumular de manipulações, o acumular de ilusões, além de nos retirar a alegria, aquela criança que vai à luta e que quer lá saber que caiu ontem, hoje vai conseguir, e se cair outra vez vai conseguir, não se esqueçam que mentir a nós mesmos pode originar doenças complicadas, e eu acho que é nisso que nós hoje temos que pensar. Não podemos dar tiros nos nossos pés numa coisa que é fundamental para nós estarmos bem, que é a nossa saúde.
Muito bem. Antes de passarmos ao terceiro, à terceira neurose, que é muito... para mim é das mais graves. Temos que satisfazer o seu pedido. A miúda chama-se Amanda Gorman. E tem 22 anos. E leu o tal poema na tomada de posse do
Joe Biden. Eu tenho acompanhado esta menina e é uma ativista, é extraordinária, tem uma atitude, tem uma desenvoltura, tem uma curiosidade. Eu desculpa lá, mas é mesmo isto, numa miúda de 22 anos, que é mais nova que a minha filha mais velha. E eu fico impressionada com a curiosidade dela. Ela, para escrever um poema, faz antes uma pesquisa, faz uma investigação sobre os diferentes temas.
Exatamente. Já agora, porque estava a referir aí a situação da paz, podemos aqui só o início do poema que a Amanda Gorman leu na investidura do Joe Biden, que diz o seguinte: quando chegou o dia, nós perguntamos onde podemos encontrar a luz nesta sombra sem fim. A perda, carregamos um mar que devemos navegar, enfrentamos o ventre da besta, e depois vem a tal frase que referia: aprendemos que silêncio nem sempre é paz.
É verdade.
Pronto, isto é um enquadramento que foi o início do poema, que depois ela leu ao longo da tomada de posse.
Sim, mas isso tem a tradução, o poema é mesmo incrível.
Esta é a parte inicial.
Arrepio-me a todas as outras coisas, porque no YouTube tem imensas coisas dela, e todas porque ela fala de uma forma vivida, autêntica e eu acho que transparente, e é por isso que tem tanto impacto em todas as pessoas, porque aquilo que ela está a dizer é uma verdade. Não é um perfil, não é um frame, é aquilo que é. Pronto, mas
é um bom tema para reflexão.
É verdade.
Porque temos também a ideia de que a paz traz silêncio.
Não, e não é isso, que a paz é dor.
Exatamente.
O silêncio é dor. Desculpem.
E transporta paz. E não, nem sempre.
Nem sempre. E nós temos que ver, atrás das neuroses que acarretam muitas vezes o silêncio, se esse silêncio não é uma das maiores mentiras que nós estamos a fazer e a provocar em nós mesmos, porque muitas vezes é uma mentira.
Muito bem, Marisa, o tempo do programa avança, nós vamos passar para a terceira neurose que tem a ver com isso.
Tem
e
a ver.
Com a falta de tempo.
Exato.
É uma das coisas que nos causa sempre muita preocupação e muita alteração.
E eu há uns tempos atrás, não vamos pôr o tempo definido.
Sim.
Eu era acusada muitas vezes que tinha tempo, que andava com stress e não sei o quê. E eu mudei completamente a minha vida. E eu tento fazer aquilo que cada dia há para fazer, e também procrastino, obviamente, e deixar... É que procura Cristina, obviamente.
É um paradoxo,
isso. Sim, e às vezes a pessoa até se dá um bocado à preguiça, e é verdade, mas eu tenho conhecimento disso mesmo. E, ou seja, eu todos os dias acordo de manhã a pensar: hoje não vou procrastinar, hoje vou fazer, e tento. E isto é bom, manter este espírito. Não ter tempo para nada é uma das maiores mentiras para nós mesmos, porque nós temos tempo para tudo. Porque há pessoas que dizem: o dia devia ter mais 24 horas. E eu pergunto: para quê? Para quê? Porque as pessoas...
Nunca
o problema...
ia chegar, não é?
Não, porque as pessoas... Eu acho que as pessoas não têm um... Eu acho que quem se perde muito no tempo tem que ter realmente uma agenda apertada. Porque se não tem tempo para as coisas, então temos que ir para trás e definir o tempo que cada tarefa exige, ou que é preciso. E também nós sabemos, e nós já falamos muitas vezes, que numa agenda é muito importante dar tempo para os imponderáveis, para aquilo que não era expectável e aconteceu. Porquê? Porque senão andamos sempre numa ansiedade, e a ansiedade, que os ouvintes, é terrível para a nossa saúde. Por isso, esta falta de tempo, muitas das vezes, é só uma chamada de atenção monumental para as suas distrações. Nós usamos as distrações para nos justificar que afinal não temos tempo para cumprir ou para fazer uma tarefa que fica por fazer.
E queremos fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo.
E temos que, pronto, e depois é multitask. E o multitask, muitas vezes, pronto, as mulheres acho que são um prodígio em ser multitask, mas eu acho que realmente se consegue fazer duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo, não com tanta eficiência, porque realmente nós temos o nosso foco dividido, mas realmente consegue-se fazer. Mas não é neste caso. Por exemplo, uma mãe chega à casa, consegue dar banho, vestir, arrumar a casa e fazer o jantar. É verdade. Ou estou a dizer, uma mãe, um pai, ou os pais, tanto faz. Por isso, temos que ter algum cuidado com a falta de tempo e ver, quando nos acusam de falta de tempo, temos que ver onde é que andamos a perder o nosso tempo. Porque se nós definirmos um tempo para ir aos mails, para a internet, para ir às redes sociais, para ver filmes, para estar em família, para fazer alguma coisa destas e para estar um bocadinho realmente em silêncio e fazer uma reflexão do que aconteceu no nosso dia, que pode ser no momento antes de dormir, basta um minuto. Se nós... pensarmos um bocadinho onde é que nós gastamos o nosso tempo, nós vamos perceber que afinal o que nós temos são muitas distrações que realmente nos retiram
do bom caminho. Os especialistas da gestão do tempo
referem
uma coisa importante, que é nunca preencher a agenda as horas todas do dia, as disponíveis, evidentemente. Portanto, tem que se deixar uma margem precisamente para os imponderáveis e para o descanso, aquilo que vulgarmente as pessoas chamam desanuviar a cabeça, não é?
E tem que ser.
E porque daí é que isto corresponde àquilo, ao tema do programa de hoje, às tais neuroses, não é?
E eu também, pronto, depois estas coisas acontecem, deu um programa na televisão, na RTP1, que se chama Deus Cérebro, ou qualquer coisa assim. E eu aconselho seriamente a que toda a gente veja esse programa. Tem a ver com um problema que eu acho que é da sociedade atual, tem a ver com o aumento da esperança de vida, mas tem a ver com os problemas que isso acarreta. Tem havido, de uma forma exponencial, um aumento exponencial em idades já maiores, demência, Alzheimer e Parkinson. E o que é que, no fundo, trata um bocadinho esse programa? Trata de chamar a atenção para situações que podem provocar isso passado 20 ou 30 anos. Muitos dos casos, como eles dizem, aconteceram 30 anos antes, que ligaram, tipo um interruptor que ligou uma zona complicada. Uma das coisas que eles falam mais, e tem lá um senhor que é um físico que eu gosto imenso, que é o Michio Kaku, que escreveu imensos livros sobre o futuro e sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, e o que eles mais dizem, queridos ouvintes, significa dormir. É importante fazer power naps. No fim do almoço, o que eles dizem é fazer 5 minutos de fechar os olhinhos. É super saudável. E depois ter uma boa higiene de sono. Queridos ouvintes, isto é só aquela ideia...
Situações muito descuradas hoje em dia,
sim,
muitas pessoas.
Sim, mas vejam esse programa. Eu sei que há pessoas que não têm muitos interesses por isso, mas isso é um programa que tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com, eventualmente, com pessoas que nós temos em casa, tem a ver com situações...
O programa tinha explicações científicas sobre
isso. Sim, explicações, e também tem da Fundação Champalimaud.
Sim, testemunhos.
Testemunhos. É extraordinário, adorei ver. Por favor, vejam, é interessante, não é enfadonho, tem muitos comentários e é muito interessante. Mas isto tem muito a ver com uma neurose também, que é aquela coisa de quando vamos para a cama, de fazer, temos imensa coisa para fazer e não vamos para a cama.
Exatamente.
Temos que ver filmes que não viram e não sei o quê, depois adormece no sofá e depois se não adormece no sofá, depois perde-se um bocado de sono e vê-se mais um filme e essas coisas todas. Isto é um ciclo vicioso, nunca mais acaba. E o que é que acontece? No dia seguinte, você acorda com uma neurose e a primeira coisa que faz é descarregar na pessoa que está ao seu lado, que, coitadinha, não tem culpa nenhuma. Isso, não é?
E esse tema, essa neurose enquadra-se na próxima, que tem a ver com a exigência que nos é feita. A tal situação muitas vezes falada de isso é para ontem.
É verdade. E disse é para ontem, tem a ver com... com aquela ideia. Primeiro,
estas cobranças exageradas, não é? Isso tem que ser feito, isso já devia ter sido feito.
Sim, mas isto também tem a ver com aquela ideia de termos uma agenda super apertada,
sim,
de nos distrairmos,
sim,
e de nós constantemente não fazermos aquilo que tem que ser feito. E depois fica na agenda aquele assinalado que não foi feito. Mas o problema disto é que muitas vezes...
Não foi feito, que é a situação que eu dizia há bocado. Não se deve preencher a agenda toda sem deixar lá...
O espaço.
Exatamente.
Mas as cobranças que nós também estamos a falar também têm a ver com as cobranças das nossas insatisfações.
Também.
Há trabalho físico e há trabalho que tem que ser feito e às vezes há muito trabalho em períodos de tempo determinados. E nós temos que, eventualmente, chegar um bocadinho mais cedo, sair um bocadinho mais tarde, uma hora de trabalho eficiente e, eventualmente, até consegue resolver todas essas questões. Relativamente às reclamações e às cobranças que nós fazemos, temos que ver o que é que elas significam, porque nós passamos a vida a cobrar de nós mesmos e a cobrar
dos outros.
Exatamente. E isto é uma neurose. Sabem porquê, queridos ouvintes? Porque não tem fim. Uma pessoa que está sempre a cobrar vai cobrar ainda mais. Porquê? Porque quer preencher um espaço de uma insatisfação que ela tem com, eventualmente, mentiras piedosas. Porque no fundo é isso.
Esta situação leva-nos a outro ponto e outra neurose, que são as reclamações. Depois reclamamos por tudo, não é?
Reclamamos por tudo e principalmente reclamamos com o trânsito. Quando nós percebemos que se sairmos de casa 5 minutos mais cedo, tudo flui. Também não percebemos que ao reclamar com o trânsito não temos asas e não voamos. Não percebemos que insultar o condutor ao lado não funciona porque ele está na sua vida e vai continuar, e nós aí ficamos ainda com cara de parvos, literalmente. Por isso... Todas as nossas reclamações têm uma base muito, muito incrível, que é a nossa própria vida e as insatisfações, as frustrações e as poucas alegrias que vamos tendo e, de uma forma tipo mecanismo de compensação, começamos a debitar o lixo para que de alguma forma nos sintamos melhor e isso não acontece.
Maria do Céu, temos que fechar o programa. Antes disso, vamos a uma última neurose.
Isto é qual delas é que você gosta mais?
Não, é uma interessante, que é... nós compararmos, já falámos disso aqui muitas vezes, que é compararmos aos outros. Os outros com sucesso também têm que ter. Moldamos a nossa vida pela vida da pessoa que está ao nosso lado.
Eu penso que...
pelo menos.
Eu acho que nós já falámos algumas vezes no programa e eu acho que é... E é considerado hoje um atentado à nossa integridade física, a comparação. Nós comparamos com alguém, nós estamos a dar tiros em nós estamos a apunhalar-nos a nós mesmos em tudo, porque uma pessoa tem um contexto, tem uma vida, tem um percurso e nós não nos podemos comparar com nada, porque nós não podemos viver e nem podemos calçar literalmente os sapatos de outra pessoa. Calma, calçar os sapatos de outra pessoa também significa ter empatia, tudo bem, e compaixão, não é esse caso que nós estamos aqui a falar. É aquela comparação, é aquela definição de um perfil do Instagram ou do Facebook, ou seguir um ator, ou seguir um escritor, ou se, não, e depois tentarmos colar a nossa vida e tentarmos comparar para sermos tão bons como, como alguém que nós, enfim, temos um estereótipo e queremos seguir. E muitas
até
vezes...
Até depois já há várias personagens que aparecem como os influenciadores, não é?
É sim,
as pessoas seguem isso muito devotamente.
É verdade. E isto também dá muita impressão, porque nós falamos muitas vezes que aquilo que você pode ver noutra pessoa, você pode adorar, mas você, na mesma circunstância, ia usar ou fazer a mesma coisa, você não ia achar graça nenhuma. Isso já aconteceu comigo. E nas coisas simples e básicas,
Marisa,
da vida.
Nesse caso, temos que nos lembrar do tal chavão. Cada caso é um caso. Não é?
E não só. Não, e aquela comparar. Coisa que você gosta, o homem é...
Exatamente. O homem é ele e as suas
circunstâncias. E não vale a pena alterar. Eu acho que nós devemos...
Essa é do Ortega e Gasset.
É do Ortega e Gasset. Mas... Nós deveríamos ter os nossos sonhos, mas em vez de pormos as caras das pessoas, devíamos retirar a cara e pôr a nossa, porque nós estamos a visualizar. E eu acho que, queridos ouvintes, quem é que não se comparou? Toda a gente se compara. Nós educamos as nossas crianças a comparar com os irmãos, com os primos, com isto, com aquilo. É verdade! E isso... tira autoestima, autovalor, autoconfiança e dá aso a tudo que é inseguranças. Uma pessoa passa a vida a comparar-se e ninguém imagina como isso é mau.
E
deixamos
de...
Porque isso é a pior das distrações do mundo. É você orientar-se por um estereótipo e dar todos os passos para lá chegar e chega lá e diz, afinal não era bem isto. Claro que não! É vida do outro. Você não está a viver a sua vida. Você está a viver a vida de outra pessoa. E depois o que é que você tem? Neuroses, porque você não é você mesmo, mente a si mesmo. Depois não faz o que tem que fazer. Porquê? Porque a sua vida, no fundo, está vazia. Porque, realmente, a vida é dos outros.
Obrigado, Maria do Céu. Vamos fechar este programa com uma música para os ouvintes que nos acompanham no FM.
Não esqueci.
Depois os outros vão lá ouvir, os que estão connosco nas redes sociais. É porque é uma música muito...
E tem tudo a ver com o programa que é Levitating, não é?
Exatamente, Levitating, que é interpretada
para Dua Lipa. Hoje não me esqueci de ouvintes. Às vezes esqueço-me.
Obrigado, Marisa, obrigado, ouvintes. Nós voltamos dentro de 8 dias à vossa companhia novamente com outro tema. Para todos, fiquem bem.
Obrigada.
Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo. Yeah. My love is like a rocket when you blast off, and I'm feeling so electric.
need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating.